Cara, hora do almoço. Tá com fome?
Pô, é mesmo, cara. Quase meio-dia. Tô com uma fominha.
Vai uma linguiça?
Linguiça? Linguiça? Aqui é o canal Buenas Ideias, cara. Aqui a gente não come bicho morto, cara.
Não tá falando bicho morto. Estamos falando de carne humana. Humana e viva? De preferência se mexendo?
É, mais ou menos, se mexendo mais ou menos, né? Mas se tu quiser, eu posso te preparar. Muita gente vê o canal Buenas Ideias ao meio-dia. Então eu posso te preparar uma linguiça humana, cara. Em homenagem ao Hans Staden. Tu já viu aqui o episódio Banquete Antropofágico. E agora, cara, são 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, o Manifesto Antropófago, Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral, entendeu? É uma boa. Vem nessa. Falando sério, cara, linguiça humana? Que história é essa de linguiça humana? Pô, cara, é o suprassumo do rodízio de churrasco gaúcho. Só podia acontecer no Rio Grande do Sul. E é uma história real. E é uma história tão real que tu vai pensar muito antes de comer a tua próxima linguiça. Vem, vem ver.
É do lado Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. Podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Próxima vez que tu pedir uma linguiça, tu vai te lembrar de mim. Cara, e essa história já começa quente, quente, porque envolve um trisal. Quer dizer, não é trisal, é trisal, trisal. Sabe como é? Threesome. É, três personagens em busca de uma linguiça. Dois homens e uma linda mulher. Que talvez até fosse bem feia, mas isso não interessa. O personagem número um, atenção, rufar de tambores, é o José Ramos. O José Ramos era filho mais velho de um tal Manuel Ramos. O Manuel foi um leal cavaleiro do esquadrão do Bento Gonçalves durante a maravilhosa, inigualável, insuperável Revolução Cubana. Não, desculpe. A inigualável Revolução Farroupilha. E ele era tão leal, mas tão leal, que ele desertou e fugiu para Santa Catarina. É, largou o Bento Gonçalves naquela Revolução Falcatrua, né? Aquela, tu sabe, né? Que os gaúchos perderam, fingem que empataram e festejam como se tivessem ganho, né? E lá em Santa Catarina, ele casou com uma descendente de indígenas. Não sei se os nossos queridos Shockling, vai lá ver o episódio do Shockling e Doá também. Ele casou e ela chamava Maria Conceição. E desse encontro, entre o Manuel e a Maria, nasceu o nosso queridíssimo, o nosso fofíssimo, o nosso maravilhoso José Ramos. Era um guri totalmente normal e que, portanto, levava uma vida totalmente normal de guri, matando passarinho, escaldando gato, destripando cachorro. Tanto é que a mãe, Maria, virou pro Manuel e disse: ô, Manuel, precisamos falar sobre o Kelvin. Não, precisamos falar sobre o Zezinho. E o Mané respondeu: deixa de frescura, Chinoca, o guri é normal para um filho de gaúcho. E, aliás, vivia contando pro piá as façanhas dele, ou supostas façanhas, durante a tal Revolução Farroupilha. E a parte que o guri mais gostava e que não se cansava de ouvir eram as partes no que o esquadrão do Bento Gonçalves soava o toque de degolar. Degolar. E partiam para degolar paulista, baiano, esses caras que foram lá enfrentar gaúcho, né? E o guri pedia pro pai narrar, tintim por tintim, a parte em que se degolava. A trama se adensa. Bom, só que daí, cara, tu já viu a história da degola aqui nesse canal, né? Várias vezes. Se não viu, vai lá ver. Tem dois episódios sobre a degola. Só que daí, meu chapa, o que aconteceu é que o feitiço acabou virando contra o feiticeiro, né? Porque o tal Manuel, esse, o desertor, vivia bebum e batia na mãe. Até que um dia o nosso Zezinho pegou uma faca, foi lá e matou o pai. Lei Maria da Penha aplicada na prática, na hora, né? E aí, claro, fugiu, né? E se mandou pra onde? Pro paraíso na terra. Pelo menos o paraíso dos degoladores. A província de São Pedro, também conhecida como Rio Grande do Sul. E lá, ele virou o quê? Soldado da polícia, né? Pena que não foi da PM carioca aqui, né? Ou da Rota, lá em São Paulo. Eu vou te contar que a Brigada Militar Gaúcha também não fica muito longe. E lá no Rio Grande do Sul, o José Ramos seguiu carreira. Até que um dia, cara, ele entrou na cela do bandido mais famoso preso na cadeia pública de Porto Alegre. Que, claro, tu sabe quem é, né? Tu sabe quem era o bandido mais famoso preso em Porto Alegre em 1860 e poucos, 50 e tantos. Lógico, o Robin Hood dos Pampas, o Domingos José da Costa, mais conhecido como Campara, que era filho de um coronel bem riquinho e que roubava dos ricos para dar para os pobres. Se tu te comportar bem, talvez algum dia eu conte a história do Robin Hood dos Pampas, que é uma história bem legal. Mas nós estamos agora fazendo linguiça. E aí, em novembro de 1862, o tal José Ramos disse que o Campara estava tentando fugir, entrou na sala dele, algemou e começou a degolar o Robin Hood. É, o Robin. Aí deu um merdeiro gigante, claro, né? E ele foi pego em flagrante e expulso da polícia. Tipo uns capitães que andam por aí, sabe? Que já foram expulsos do exército, né? E aí, ele sai de lá e vira cagueta, cara. Ou seja, vira um delator, vira aqueles informantes da polícia. Sabe como é? Aqueles caras que ficam ali, ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E ele fica subordinado direto ao chefe da polícia, o delegado Dário Calado. Ou Dario Calado. Um cara que falava muito, né? Cara, e agora que vai começar o episódio, cara. Agora que vai começar o episódio, isso era só a introdução, isso era só um acepipe, isso era só um aperitivo, antes da gente começar a preparar a linguiça para depois servir. E quem é que entra em cena junto com a linguiça? A Catarina, cara. A Catarina Pause. Eu vou ter que dar uma pause, aqui, para contar a história da Catarina, né? Mas antes de contar a história dela, preciso te dizer que esse Ramos era tido como um cara de olhos enormes, com uma voz sinistra, uma barba rala, tipo a minha, assim, né? E era alto, forte, extraordinariamente forte. Ou seja, tô até achando que sou eu.
Uau! Né?
E vivia sempre exageradamente perfumado. Ou seja, não sou eu. E além de tudo, ele se comportava super bem e era um cara de instrução. Religioso, sensível, ia à missa. Essa gente que vai à missa, tu sabe, né? E tinha grande interesse pelas artes. Ia em peças teatrais, em óperas, e era um frequentador assíduo do recém-inaugurado Teatro São Pedro, onde, aliás, eu me apresentei com grande brilho na peça Não Vai Cair no Enem. E lá, perto do Teatro São Pedro, ele conheceu e se apaixonou pela Catarina Pause. A Catarina vinha da onde? De onde é que vinha a Catarina? Onde é que vinha a Catarina? Da Transilvânia. Não é maravilhoso? Da Transilvânia. A trama agora se super adensa. Ela era húngara, mas etnicamente era considerada alemã, né? Porque fazia parte ali daquele merdeiro ali, na Transilvânia, Hungria, Áustria, Parará. E ela era filha de um artesão, e era pobre, de uma família pobre. Né? Morava numa pequena aldeia e tal. E aí, cara, ela viu toda a família dela ser assassinada e ela própria foi estuprada e abandonada inconsciente pelos soldados durante a Revolução Húngara contra a Áustria em 1848. É. Aí, com 15 anos de idade, ela se casou com o tal Peter Pausen, um cara que trabalhava com lã, tarará, barará. E os pastores protestantes lá da região aconselharam eles a se mandarem para um lugar pacífico, um lugar maravilhoso, um paraíso na terra, o Brasil. A questão é que durante a viagem de navio, o marido se enforcou. E em 1857, com 20 anos de idade e sozinha, a Catarina chega no Rio Grande do Sul. E agora que está quase começando o episódio. 5 anos depois, ela se envolve com José Ramos. E em 1863, eles vão morar juntos na Rua do Arvoredo, na atual Fernando Machado, onde mora o meu irmão. Que, aliás, não degolou ninguém. Ali nos fundos da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. A rua ainda existe, é quase igual. Tem gente que diz que a Catarina era de uma beleza exuberante. Só que não tem nenhuma informação que corrobore isso. Inclusive, segundo o Décio Freitas, meu amigo Décio Freitas, que escreveu um livro chamado O Maior Crime da Terra, sobre esse crime, porque a história vai ficar conhecida como Os Crimes da Rua do Arvoredo, A Catarina era inteiramente desprovida de dotes físicos e mal se pode acreditar que exercia algum tipo de atração. Ela era baixa e obesa, porém tinha belos e longos cabelos loiros e olhos cintilantes muito azuis. Já é alguma coisa, né? Loira de olho azul, quase uma Barbie, né? E aí entra em cena, cara, o terceiro personagem, o Carlos Klausner. Ele é o cara que vai dar o molho, o cara que vai dar o molho. Porque simplesmente esse Klausner era dono de um açougue. Era dono de um açougue, que era assim uma espécie de boutique de carnes, que ficava ali na Rua da Ponte, que é a Riachuelo, atrás da Igreja das Dores. Todo mundo sabia a história desse Klausner. Ele tinha imigrado para o Brasil em 1859 e tinha se tornado super famoso com a boutique de carnes dele. E aí ele fica amigo do Ramos, porque os dois eram solitários, tal, papapá, né? E o Ramos sabia falar alemão também, porque tinha aprendido alemão com a Catarina. E os dois passam um tempão juntos, parará, lá no interior do açougue, até que o Ramos vira ajudante de açougueiro. É. E aí viviam juntos, etc e tal, papapá. E dizem, né, agora já entra um pouco da lenda, né, que eles provocavam asco na população, porque eles estavam sempre com seus instrumentos de corte, sempre esquartejando carne, sempre sujos de sangue, né. E dizem também que o Klausner esse tinha uma aparência sinistra, uma cicatriz que lhe perpassava o rosto. Aí, cara, em 1864, chega em Porto Alegre um comerciante português, o Januário, junto com o seu caixeiro, o seu auxiliar, o José Souza Ávila. E aí, cara, os dois somem. A questão é que antes de sumir, o Januário e o caixeiro tinham sido vistos conversando com o José Ramos. Tinha sido a última pessoa a ver eles vivos. Então, o José Ramos é intimado para ir depor e para explicar o mistério. E para quem que ele vai depor? Ora, ele vai depor para o chefe dele. Para o chefe dele, o Dario Calado. Ele diz, não, eu vi eles pegando um barco lá para São Sebastião do Caí, papapá, né? Só que ele fica todo confuso e o Dario Rafael Calado, que é o cara, não se convence com a história e resolve investigar melhor. E agora que vai começar o episódio de verdade, finalmente. Quanto tempo já tem aí? Quanto tempo já tem aí? Quanto tempo? 18 minutos? É só o começo, cara. No dia 18 de abril, a polícia entra na residência do Ramos e se depara com um crime horripilante no porão da casa do Ramos e da Catarina, lá na Rua do Arvoredo, e estavam enterrados pedaços de um corpo humano. E a vítima foi logo identificada. Era o açougueiro, Carlos Klausner. Eles tinham matado o próprio açougueiro. E aí eles vão investigar um poço desativado que tinha no fundo da casa e começa a sair corpo e mais corpo e mais corpo. O corpo do Januário, o corpo do caixeiro dele de 14 anos, né? Aí encontra até um cachorrinho preto todo rasgado da garganta ao ventre, né? Porque ele gostava de esguelar cachorro desde pequeno. E aí, cara, os caras descobrem o diário da Catarina. E no diário da Catarina, levam ela para depor e ela, tomada de remorso, começa a confessar que eles não apenas matavam os caras, como faziam linguiça. Faziam linguiça, desencarnavam, papapá. E era a Catarina que atraía. Segundo ela, foram 6 os mortos. Né? Ela ficava ali no Beco da Ópera, onde hoje fica a Rua Uruguai, né? E com seus cabelos loiros, em becos escuros, e papapá, seus olhos cintilantes, né? Ela atraía os caras, e aí estavam ali o Klausen e o José Ramos, e pá! Matava o cara, degolavam, esquartejavam, descarnavam, como se fosse o Tiradentes, assim, e faziam a linguiça para vender no açougue. E tinha fila no açougue. Dizia, mas essa linguiça é maravilhosa. E como era mais cara, era comprada pela classe alta de Porto Alegre. É um caso espetacular, né? E o delegado fica apavorado, porque ele já tinha virado juiz de direito e já tinha mil falcatruas em torno dele. E o Silveira Martins, que era o dono do Rio Grande do Sul, junto com o Júlio de Castilhos, e que iam travar a Revolução Federalista de 1893, tu já viu esse episódio aqui, o Silveira Martins já tinha denunciado o delegado que tinha virado juiz, que estava envolvido em mil falcatruas. Então ele dá... Ele conduz o processo em tempo rápido e, pá, encarcera o Ramos. Em seguida, prende também a Catarina, né? E o Ramos sempre negou os crimes, sempre, sempre, sempre. Ele até, ele é condenado à morte, né? Se diz até que ele recebeu o perdão, ele recebeu uma graça, ele recebeu um indulto. É, e que o STF tentou romper, mas quem dava o indulto era o Dom Pedro II. Né? Ele não foi condenado à morte, ele acabou virando uma condenação à prisão perpétua, e ele negou o crime até o fim, até 1893, enquanto ele ainda estava preso na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. E a Catarina, né, acabou sendo condenada a 13 anos de prisão, e alguns dizem que alguns anos depois ela enlouqueceu, se matou, que morreu num hospício, tararararar. Mas o grande lance, cara, é que essa história ficou mundialmente famosa na época. E o Charles Darwin, o autor da teoria da evolução das espécies, tomou conhecimento desse crime e escreveu sobre ele. Diz ele, informa-se que no extremo meridional do Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre, um grupo de perversos matou várias pessoas para com sua carne fazer linguiça, que não apenas comeram, como induziram os habitantes a comê-la. O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundado, porque essas regressões são ocasionais e sempre acabam ocorrendo a chacais adormecidos dentro de cada homem. Hein? Hein? Tu já despertou o teu chacal hoje? Né? Cara, e realmente ninguém sabe o que, que aconteceu com eles, porque a Catarina, uns dizem que se suicidou, outros dizem que ficou louco, mas o jornal A Federação, que aliás pertencia ao Júlio de Castilhos, dá a notícia de que em 6 de março de 1891 ela foi solta, e aí se mandou do Rio Grande do Sul e nunca mais ouviu falar dela. Mas o melhor de tudo é o que aconteceu com o delegado. O delegado Dario Calado foi promovido e mandado para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, ele um dia saiu para dar uma banda, se sentou na Praça Tiradentes e desapareceu para sempre. Um dos motivos que dizem é porque ele ia prender um famoso maçom e os maçons deram sumiço nele. Outro diz que ele tinha desviado tanta verba que ele se mandou e sumiu. Então, eu não sei. O que eu sei é que essa história já virou um livro maravilhoso do meu amigo Assis Brasil, Luiz Antônio Assis Brasil, que escreveu o livro Cães de Província, no qual ele também conta a história de um grande dramaturgo rebelde do Rio Grande do Sul, o Corpo Santo. O meu amigo Décio Freitas, já falecido, escreveu O Maior Crime da Terra. E o meu mais amigo ainda, Davi Coimbra, escreveu o livro Canibais. Paixão e Morte na Rua do Arvoredo. Então, se você quiser saber mais sobre essa história, antes de pedir o teu almoço, tu lê esses livros. E também, se quiser, lê o texto dos advogados Diego Baier e Cidânia Locatelli, que escreveram legal sobre isso, tu encontra na internet. E aí, tu pode fazer o teu almoço bem sossegado. Espero que seja salada de alface. Tchau, valeu.
Esse podcast é uma produção Flux.